trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Alô, amigo produtor dos Pampas Gaúchos, da Serra Catarinense, do interior do Paraná. Aumente o som do seu rádio e continue ligado porque temos muita coisa boa para você.
É isso mesmo, Dilson. Nosso programa de hoje começa embalado por essa bela canção, porque teremos uma boa música.
Amigos do Rio Uruguai, de Ademar Bianchi, será a atração do nosso quadro cultural. Mas antes disso, muita prosa vai rolar.
Então conte para os nossos ouvintes qual é o tema do programa de hoje, Dilson.
Conto sim, vamos falar sobre a canola, que é o terceiro grão de maior importância econômica no mundo.
É isso aí, mas no Brasil o cultivo da canola se consolidou há pouco mais de 5 anos.
E o nosso principal convidado de hoje tem se dedicado a pesquisas referentes à cultura da canola.
É o pesquisador da Embrapa Trigo, Gilberto Omar Tom, que explica pra gente o que é a canola.
É uma planta de inverno da família do repolho, então a crucífera, e que produz óleo nos seus grãos e farelo. Em torno de 38% de óleo e farelo de alta qualidade, empregado da mesma forma como o farelo de soja, como principal fonte de proteínas na formulação de ração para a produção de suínos, aves, enfim, produção animal.
Assim como outros óleos vegetais, como o de soja, milho e girassol, o óleo da canola já é usado na alimentação humana. E com uma vantagem, ele é bem saudável.
O óleo possui altíssima qualidade, sendo considerado um alimento funcional, pois, quando empregado substituindo outras gorduras, permite reduzir o mau colesterol, com grandes vantagens para a saúde, e também pelo fato de, em sua composição, possuir gorduras insaturadas e também ômega 3 e ômega 6, gorduras as quais têm propriedades de reduzir o risco de doenças coronárias. Desta forma, então, contribuindo para melhorar a saúde.
Muito bem. Mas agora vamos considerar o nosso amigo produtor. Quais são as vantagens de cultivar a canola?
A canola é conhecida como soja de inverno, Selma. Ela pode ser cultivada no sistema de rotação de cultura e, dessa forma, acaba favorecendo a cultura de verão.
Como assim? Como é que isso acontece?
É que a canola é uma leguminosa, aquele tipo de planta que ajuda na fixação do nitrogênio no solo.
Ah, e como a gente sabe, o nitrogênio ajuda a manter a produtividade do solo, não é isso?
Exatamente, mas para conhecer melhor a cultura da canola, vamos ouvir algumas informações com o nosso colega Nilo Falcão.
Pitacos da Hora.
A canola é a cultura mais indicada para preceder o milho na lavoura, atuando na quebra do ciclo de doenças. Na soja, o aproveitamento residual do adubo garante maior rendimento e redução dos custos de produção. Na rotação com outras culturas de inverno, resultados de pesquisa mostram que a canola contribui para o trigo semeado no inverno seguinte, apresentando rendimento de até 20%. Aqui no Brasil, a canola é conhecida como soja de inverno. A comparação se fundamenta porque a canola também produz óleo, tem grande liquidez no mercado e preço de venda equivalente à da soja. Outra vantagem da canola é não precisar de fungicidas para o controle de doenças e permitir colheita antes dos cereais de inverno, utilizando o mesmo maquinário e mão de obra da propriedade. O sistema de colheita mais adequado para a canola é o corte em enleiramento. Quando a canola entra na fase de maturação, as plantas são colhidas e enleiradas como feno. As leiras de canola podem permanecer na lavoura até a maturação total, evitando perdas por granizo ou outros intempéries do clima. Com as leiras já secas, a máquina colheitadeira passa recolhendo os grãos.
Muito obrigada, Nilo. E olha, pessoal, essa técnica do corte e enleiramento que o Nilo acaba de citar facilitou e muito o cultivo da canola no Brasil.
É com essa técnica que o produtor consegue superar o principal entrave para a expansão da canola: a falta de tecnologia adequada para evitar perdas na fase de colheita.
Agora, quem está de volta para trazer mais detalhes sobre a cultura da canola no Brasil é o pesquisador Gilberto Tom.
Quem conversa com ele é a jornalista da Embrapa Trigo, Josiane Antunes. Confira com a gente.
Um dedo de prosa.
Onde é que está sendo produzido a canola e aonde que está a oportunidade de expansão?
existe uma tendência grande de expansão e a oportunidade está exatamente no fato de ser uma cultura de inverno, não competir com a soja e com o milho no verão, que são as culturas mais importantes para o agricultor em termos de fluxo de caixa. E dessa maneira, então, nós otimizamos. Só no Rio Grande do Sul nós temos no verão mais de 5 milhões de hectares de cultivo de soja e milho, e no inverno nós temos apenas uma fração dessa área sendo cultivada e realmente gerando renda para o agricultor. Então a canola é uma oportunidade pelo fato de ter compra garantida, a demanda é muito superior ao que nós temos produzido. Então, dessa maneira, o agricultor ele estará tendo renda, uma cultura que tem o preço dos grãos com valor semelhante ao preço da soja. Inclusive, pela liquidez, pela facilidade de comercialização, está sendo chamado como a nossa soja de inverno.
E aqui na região sul, o produtor já está dominando essa tecnologia, o que, que a gente ainda precisa avançar?
Exatamente. A canola possui duas características do seu manejo, da tecnologia de produção, que a distinguem. Uma é pelo tamanho das sementes, que é bastante diminuto, é menos de 2 milímetros de diâmetro, e dessa forma nós empregamos apenas uma média de 2,5, 3 kg por hectare. Então, o produtor do Rio Grande do Sul, em sua grande maioria, já domina a tecnologia para colocar essa semente, não muito profundamente, enfim, todos os detalhes para que a tecnologia de semeadura seja dominada, estão bastante difundidos, isso estamos levando também para outras regiões do país, e agora a tecnologia de colheita, que é outro desafio, a forma de se manejar adequadamente isso, é um corte antecipado das plantas, deixando elas enleiradas como se fosse feno, então depois de alguns dias ao sol ela seca e então é recolhida. E essa tecnologia que é usada no Canadá, Austrália e outros países já é bastante dominada, aqui nós estamos introduzindo através do desenvolvimento de marcas com custos adequados à nossa condição, enfim, outras particularidades. Essa tecnologia está bastante dominada aqui, o manejo de corte, enleiramento e a colheita está em fase de adoção, em fase de ajustes, com bastante rapidez está ocorrendo, e esse tipo de tecnologia que agora começa também a ser difundido para outras regiões do país.
E para terminar, o Gilberto destaca as vantagens econômicas de se cultivar a canola.
O grande diferencial que nós vemos na canola e a oportunidade para o produtor é o fato de que o custo de produção da canola ser muito inferior ao de outros cultivos, porque nós não empregamos nada de fungicidas. Os híbridos que nós usamos são resistentes às doenças principais e, desta maneira, o agricultor ele faz uma lavoura com uma adubação semelhante à do trigo e as sementes, pelo fato de se usar pequena quantidade de sementes e pelo seu custo, o custo das sementes por hectare é muito inferior às outras culturas. Então, nós temos, na verdade, um empreendimento de menor custo e, consequentemente, de menor risco.
Obrigada ao Gilberto e à Josiane pelas informações.
E ainda hoje teremos a participação de um produtor que já planta canola e pode falar mais sobre as vantagens e as dificuldades dessa cultura.
Só que agora chegou a hora do nosso intervalo musical.
Favas Contadas.
Confira agora a música que tocamos no início do programa, Amigos do Rio Uruguai, com o cantor Ademar Bianchi.
Sentir no peito uma espécie de vazio. Junte a piazada, tranque seu apartamento. Venha pra costa ouvir o canto do rio. Depois da noite, quando a lua vem saindo e a prosa mansa na varanda tem início, entre os amigos do Uruguai por parceria, a correnteza chora e canta por capricho. Quem cuida o mato como cuida um passarinho, quem cuida o rio sem pretensão de pescar mais, tenha certeza.
E a gente agradece ao músico Ademar Bianchi por sua participação no Prosa Rural.
E voltando a falar sobre a canola como alternativa para comercialização e agregação de renda para os produtores do sul do país, vamos ouvir agora a voz da experiência.
Fala, produtor!
A gente conversa com o Giovanni Teixeira, que há 5 anos planta canola no Paraná e no Mato Grosso do Sul.
Seu Giovanni, é um prazer contar com sua participação no Prosa Rural.
O prazer é todo meu.
Então, para começar, conta pra gente qual o tamanho da área que você dedica ao cultivo da canola.
No Paraná, aqui nós estamos cultivando 700 hectares de canola no inverno e no Mato Grosso do Sul, o restante da área, mais 400 hectares.
Seu Giovanni, e qual é a principal destinação da sua produção?
Hoje, no Brasil, todo o óleo de canola vai para esmagamento para área alimentícia, né? Enquanto na Europa vai para biodiesel, aqui, por enquanto, vai destinada total para a parte alimentícia.
Tá, é destinado à produção de óleo vegetal de canola. Mas o senhor já tem comprador fixo para sua produção?
Isso. Essa é uma das grandes vantagens do plantio da canola. Você já tem o comprador certo, né? E também com preços pré-definidos para o grão.
E há outras vantagens em se cultivar a canola, seu Giovanni?
É muito importante, vamos dizer, principalmente na região que faz safrinha, que às vezes tem um curto espaço para o plantio de milho, a canola pode ser plantada um pouco mais tarde, com baixo custo, né? Com classificação na hora da entrega favorável ao produtor também, não é igual o trigo que tem pH, desconto e outros descontos, né? Uma cultura muito rústica, que depende de pouco uso de defensivos, né, dos químicos. Então, é também uma cultura aí bem dirigida na parte ambiental, né? Essa é outra grande vantagem da cultura da canola.
Então, vamos falar agora sobre as questões econômicas. É uma cultura que exige grandes gastos?
Pelo contrário, a cultura da canola, o custo de produção dela é baixo. É a metade em relação ao trigo, a safrinha de milho também, um custo bem abaixo.
E os lucros são garantidos, seu Giovanni?
Os lucros sim, porque você já, na hora que você está plantando, você sabe que preço você vai vender. Ela tem um referencial, normalmente, com o preço da soja, certo? Então, quando você está plantando, você sabe, com a hora que você for vender, você vai vender ela referenciada a preço da soja. Enquanto que as outras culturas, você fica à mercê de outros mercados, né?
E para terminar, Giovanni, quais são suas recomendações para os produtores que ainda não plantam canola e querem começar?
Tem que ser uma cultura bem planejada, né? Planejar bem antecipado, procurar uma empresa que dê sustentação, informação de variedades de semente, para você não pegar qualquer tipo de semente. Hoje a semente, a maioria delas são importadas, sementes já orientadas pela Embrapa. A grande programação do produtor é fazer uma coisa bem antecipada, né? Bem projetada.
Seu Giovanni, muito obrigado por essa conversa e nós desejamos mais sucesso para o senhor com suas atividades agrícolas.
Eu que agradeço a vocês.
E você, amigo ouvinte, para saber mais sobre a cultura da canola, entre em contato com a Embrapa Trigo por telefone.
O DDD é 54 e o número é 33165800.
Repetindo, DDD 54, telefone 33165800.
Se preferir, ligue de graça de um telefone fixo ou orelhão para a equipe do Prosa Rural. O nosso número é
0800-646-1160. Então, obrigada a você que acompanhou o nosso programa de hoje. A gente te espera no próximo Prosa Rural. Até lá.
Um abraço para você, gente. Até o nosso próximo encontro.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção Nilo Falcão. Roteiro Juliana Escobar. Locução Selma Rosana e Dilson Santa Fé. Edição de áudio Hamilton Gontijo. Conteúdo Embrapa Trigo.
Não perca o próximo Prosa Rural. Vamos falar sobre produção de biofertilizante líquido em agrosistemas.